Acesse o site do Martagão e saiba mais.
Aqui na sua Itapuã FM, de segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã, Cláudio Magrini apresenta Super Manhã Itapuã. Oferecimento São João com São Brás, é sabor e muito mais.
Oxi, o nome da rádio é
Itapuã FM.
Se tem raça, tem rebanho.
Somos rebanho.
Arroba Rebanho Irujo no Instagram e conheça a raça Santa Inês.
Chama, chama, chama no Rebanho Irujo, menino!
A Copa do Mundo aqui na Itapuã FM tem mais emoção, tem mais vibração, é mais Brasil! Cruzamento na área, entrou a Itapuã FM, valeu! Copa do Mundo 2026, Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento no ritmo do arrasta-pé, com o sabor que a torcida quer. Saudali.
Você está no VNews agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes.
Cadê? Agora, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, quartou, dia 3, hein? Quarta-feira, dia 3 de junho, ano 2026. Um abraço, minha gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Hino do Vitória, hein? Hino do Leão, você participa com a gente. O Vitória provou. É, eu avisei. Vitória campeão do Nordeste. Vitória campeão da Copa do Nordeste 2026. Pode chorar. Pode dizer que roubaram Fortaleza. Eu vou ganhar uma caixa de cerveja de Gaguinho. É, o Vitória é campeão da Copa do Nordeste 2026, hein? Pois é, quem não sabia que o Vitória é muito mais time que o Fortaleza? Quem não sabia disso?
Vitória!
Eu já sabia, pois é. Mas é isso aí, viu? Participe, interaja, já já a gente vai falar de futebol. Vamos trazer os destaques do Vitória. Vamos falar da possibilidade de greve dos professores, hein? A qualquer momento, greve dos professores, tá certo? Olha, eu já começo mandando você pro YouTube da BNews TV. Eu tenho algumas informações exclusivas antes dos programas de TV começarem. Tá tendo agora uma operação do DEIC, operação dose final, dentro do complexo do Nordeste de Amaralina, outras regiões, polícia dentro do Nordeste, operação dose final para combater os assaltos envolvendo o Monjaro, tá? Então as farmácias que são alvos de assaltantes, de criminosos, polícia civil nesse momento cumprindo vários mandados de prisão, não é só no Nordeste, existem outros bairros também, mas a concentração maior é dentro do complexo do Nordeste de Amaralina, tá? Então vocês já sabem, atenção Bahia, operação nesse momento. Outra coisa que vocês vão ficar sabendo primeiro aqui, Vitão, bota no YouTube, tira o hino do Vitória aí, Magrinho. Tira o hino do Vitória. Bota, por favor, aí imagens do tiroteio agora de manhã, hein? Começou 2:30 da manhã, localidade conhecida como Macaco, bairro Tancredo Neves. Olha o tiroteio, bota aí o som. Ó, que absurdo. Tem mais, hein? Tem mais tiro aí. Isso aí não é fogos não, tá, gente? Isso aí é tiroteio de verdade. Isso aí é tiroteio pesado, tá? Tiroteio pesado. Então, atenção, tiroteio pesado dentro do complexo de Tancredo Neves. Olha aí, localidade conhecida como Macaco. Não se engane achando que isso aí é fogos de São João, não. Tem um corpo... Aí o que é que acontece? O CV invadiu a localidade do Macaco, que é BDM, tá? Então, nesse momento, um corpo em frente a uma escola. Escola Helena Magalhães, Colégio Helena Magalhães. Tem um morto lá. Um morto lá que até então seria... baixa aí, pode tirar. Que seria do movimento, tá? Seria do movimento. A princípio, é isso. Ônibus sem entrar no Tancredo Neves. Já, já o nosso cabelinho vai estar por lá. Desculpem começar com tanta informação policial, mas é notícia de agora e vocês já sabem que aqui vocês acompanham a notícia primeiro e em tempo real. Bom dia, Magrini.
Tô chateado, viu? Tô chateado, chateado.
Com quem?
Tô chateado com o Vitória.
Por quê?
Chateadíssimo.
Por quê?
Com esses microfones aqui também, todo dia uma novidade, um som diferente no microfone. Olha pra isso aqui, como é que tá. Mas tô chateado com o Vitória porque tá acabando com você, meu amigo. Todo dia você vai narrar jogo do Vitória, dia de quarta-feira, você chega aqui mas desse
amanhã,
jeito.
Mas
desse
amanhã jeito. Tem feriado, graças a Deus, amanhã tem feriado.
Com a voz acabada, porque é muita emoção narrando os gols do Vitória. Né? Ontem
foi
você
por isso
narrou...
não, foi por isso não. É. Aqui foi o dia todo de operação. Ontem eu viajei pra interior. É, trabalhei demais ontem. É assim mesmo, bora.
É isso aí, vamos lá, gente. 99654-2750, vamos mandar mensagem e participar. 99654-2750, Fábio.
Participe, interaja. Bom dia pra você, Tássio Caldas.
Bom dia, Fábio Gomes. Muito bom dia pros nossos ouvintes aqui na Itapuã FM, nossos espectadores no BNews TV. Pois é, mais um dia começa com informação complicada sobre segurança pública, sobre combate ao crime, mas também tem notícia positiva. A gente vai repercutir muita coisa aqui no nosso programa, falar de Bahia, falar de Vitória, que encaminhou o seu pentacampeonato do Nordeste na noite da última terça-feira. Tem muita coisa aqui pra gente discutir e conversar com os nossos espectadores, nossos ouvintes aqui na Itapuã FM, na BNews TV.
Tô esperando vocês, hein? 99654-2750. Vamos agora às principais notícias que nós separamos como temas, hein? Como temas, para vocês discutirem. Ontem estava eu na BNews TV com a figura do meu amigo e irmão Matheus Moraes, né? E a gente repercutia a situação do lixo em Salvador. Nós recebemos imagens, viu, prefeito Bruno Reis? Do lixo em Mussurunga. O lixo em Mussurunga. E segundo relatos, a coleta não está acontecendo da mesma maneira que acontecia em Mussurunga, em Itapuã, em alguns outros bairros do subúrbio. Eu quero saber de vocês, ligados aí, conectados no YouTube da BNews TV, como é que vocês estão enxergando a coleta de lixo em Salvador? Se essa denúncia procede, se é fake news, se realmente é a falta de educação do baiano. Eu vou ouvir de vocês, vocês são povo, pô. Vocês é que tem que me dizer se essa denúncia é correta ou não é. Então eu preciso falar sim sobre a coleta de lixo ou sobre a falta dela. Mas eu vou colocar essa discussão que eu tive ontem com o Matheus Moraes. Vocês no YouTube da BNews TV vão acompanhar comigo e vão analisar depois. Coloca aí.
Isso aí é uma pocilga, respondendo a sua primeira pergunta.
Olha o lixo lá, ó.
Sabe por que é pocilga? Porque a Prefeitura Municipal de Salvador simplesmente regrediu. Sabe quando você regride? Quando você perde de ano na escola? Você tem que repetir o ano? É isso que está acontecendo com a Prefeitura de Salvador. Antes a gente não via as ruas sujas como estão. E as ruas voltaram a ser sujas. Salvador voltou a ser uma cidade imunda. Salvador voltou a ser uma cidade porca. Salvador voltou a ser um caso grave de saúde pública. Porque isso aí atrai bicho, atrai rato, atrai barata, atrai porco, atrai cachorro de rua. Isso dá doença. Isso aí, o animal que come transmite doença. Olha e veja quantos animais de rua existem em Salvador. Não tô falando de cachorro e de gato, não. Eu tô falando é de porco, de tamanho de boi. Eu tô falando de rato, ratazana, que mais parece um garrote, sabe? E isso é a prática. Salvador virou uma cidade imunda e, pelo que eu estou vendo todo dia, Fábio, as pessoas estão normalizando isso. E a gente não pode normalizar a sujeira, a porqueira e a podridão nessa cidade. Isso aí é uma pocilga.
Ê, segura! Matheus Moraes tá certo ou tá errado? Salvador virou uma cidade de porcos. Uma cidade imunda, uma pocilga, como disse ele. Salvador tá dessa maneira, Magrini?
Rapaz, tem muito lugar sujo, viu? Muito lugar. Quem roda pela cidade, motoristas de aplicativo que estão em vários bairros, pode falar isso com muita propriedade, viu, Fábio? Tem muita gente que denuncia aqui, ah, tá. E não é por conta de paralisação, nenhum tipo de os profissionais da área da limpeza comprometendo.
Rapidinho, pode deixar a imagem aí, Vitão. É a imagem de Matheus Moraes falando, porque tem a imagem do lixo. Pode dizer.
É isso, não são os profissionais comprometendo o recolhimento do lixo, não. É porque tem muito local que não está passando realmente a coleta. E tem a falta de educação da população, é claro, mas é óbvio que a coleta tem que ter uma regularidade e não está acontecendo isso, Fábio.
Cadê o povo do YouTube opinando sobre lixo? Só 63 aparelhos conectados. Tássio vai comentar sobre lixo também. Nancy se abre aqui. Ricardo França, saudações, rubro-negras. O Antônio diz, bom dia, Fábio, bancada. Meu Vitória ganhou, é isso aí. É DJ, é de Jair, na verdade. No canal também tá tendo tiroteio. É reflexo disso, hein, irmão, desse tiroteio. Cadê as imagens do tiroteio? Imagens do tiroteio agora com o morto em Tancredo Neves, hein? População do Tancredo Neves não dormiu. Mande mensagem pra gente me informando. Não precisa se identificar, não. Olha aí o tiro. Bota o som aí. Tá vendo vocês? Aí o tiroteio. Aí, Nancy diz enxugar, sinal, arrancar. Cadê a... Sumiu aqui o que ela mandou. Arrancar armas. Se não tem arma, não tem tráfico. Não tem disputa e não tem morte. O Boy Profeta, bom dia, Magrini. Novato, estamos juntos, valeu. Pereira diz, tira aí o tiroteio, bota o lixo de novo. A coleta de lixo tá terrível. Nos últimos 6 meses, aparentemente, serviço da Limpub passa no dia que quer, a hora que quer. Aqui na Barruzês, perto da passarela, tem muito lixo e muito entulho. Tássio Caldas, cidade do lixo, Tássio Caldas? Eu quero a sua opinião.
É o que parece, né, Fábio? Muitos locais da capital baiana, e não são só bairros populares, tá? Cabe aqui a gente reforçar, né? Mas muitos bairros de Salvador, muitas comunidades, principalmente, com acúmulo de lixo, né? A gente não sabe ao certo se as pessoas que trabalham no meio, né, estão fazendo alguma manifestação, alguma paralisação, cobrando seus direitos, evidentemente, mas entra dia, sai dia, nós temos acúmulo de lixo em várias regiões da capital baiana. E como o Matheus falou, isso atrai bicho, rato, barata, vários tipos, outros animais que acabam tendo que ir até esses locais para, às vezes, para se alimentar, porque não tem na natureza aqui na capital baiana, e leva também doença para a população, leva um risco aí para os solteropolitanos. É uma situação muito delicada e o Bruno Reis precisa urgentemente, junto com seus secretários, resolver essa situação, principalmente por causa da chuva, porque lixo acumulado entope bueiro, entope esgoto e acaba também gerando aí muitos alagamentos e prejudicando cada vez mais, nesse efeito borboleta, a população baiana.
O problema é que o prefeito Bruno Reis, ele está mais preocupado em resolver os problemas do estado do que os problemas do município. Essa é que é a grande questão. Prefeito Bruno Reis quer resolver mais os problemas do estado do que município. E eu provo. Cadê a imagem do prefeito Bruno Reis? A imagem do prefeito Bruno Reis. Porque os professores de Salvador ameaçam nova greve. Também está no bnews.com.br, hein? Professores da rede municipal do ensino de Salvador podem deflagrar uma nova greve a qualquer momento. Isso foi confirmado por Rui Oliveira, presidente da APLB Sindicato. Ontem aconteceu a assembleia no ginásio dos bancários, na Ladeira dos Aflitos. O encontro reuniu professores, coordenadores pedagógicos e demais trabalhadores da educação municipal para discutir o cumprimento de reivindicações pendentes para a prefeitura, pela prefeitura. Ele disse: depende do prefeito. Ele não está cumprindo o acordo, estamos na assembleia e deve sair uma paralisação com manifestação na porta da prefeitura para que o prefeito cumpra o que foi acordado. Existem diversos pontos que não foram cumpridos e esperamos que ele resolva a situação, porque senão vai acabar em uma greve novamente. A prefeitura é esperta, senta para negociar, mas não resolve. Houve diversas reuniões da comissão de negociação com os secretários municipais, mas nada foi solucionado. Ficam de enviar um projeto de lei que está na Casa Civil para pagar o retroativo do nível 3, que saiu errado. É um projeto que o prefeito manda e a Câmara aprova rapidamente, mas até agora nada disso aconteceu. Tá vendo você, meu querido Magrini? Cadê os professores? Eu quero pais, mães de alunos. Eu quero professores, não precisam se identificar se não quiserem, mas eu quero a opinião de vocês. Salvador pode amanhecer a qualquer momento em greve dos professores de novo, Magrinho.
De novo e mais uma vez,
né? Eu já vi esse filme antes.
Rapaz, eu vou te dizer, a educação, que é a possível melhoria do nosso país, tá esquartejada, viu, Fábio? Vou te dizer uma coisa, tá esquartejada a educação, porque, meu amigo, vou te dizer uma coisa, já começa pelos alunos que chegam na sala de aula sem interesse de fazer, de estudar nada. Os alunos hoje já vão pra sala de aula sem motivação nenhuma para estudar. Aí já vem um professor que, olhando o desinteresse do aluno, ainda tenta lutar para ver se esse aluno aprende. Agora o professor desmotivado, né? Sem interesse nenhum. Por quê? Porque tá ganhando mal, porque além de não tá ganhando o que merece um professor, Fábio, ainda tem a questão, sabe de quê? Da desilusão, porque é iludido, né? Chega, senta, vem um acordo, daqui a pouco o acordo não é cumprido pelos órgãos, pela prefeitura. Por quê? Porque foi acertado uma coisa e no final esse acordo não está sendo cumprido, Fábio.
Obrigado, viu, meu Deus, a TV Bahia nesse momento mostrando a operação que a gente anunciou primeiro. Já tem 11 pessoas presas. 11 pessoas já foram presas na operação Dose Final. Fala no total, né? Não é de agora. Sim. É no total, porque essa é uma outra fase da operação.
Operação Dose presas. Final é que investiga...
Combate Monjaro.
Exatamente, as canetas emagrecedoras, meu
Deus. Os ovos a Monjaro, tá? Então tá aí de novo o BNews saindo na frente, hein? BNews.com.br, já as informações. A gente aqui não dorme serviço, não. A gente até fica sem voz, mas não dorme serviço, não. Tá? Não vão calar minha voz. Então tá aí, ó. Operação nesse momento com Polícia Civil na rua. Essa nova geração não pode ficar rouco que quer atestado e quer ficar em casa.
Ah, dormindo. Se fosse a nova geração, eu tava de mimimi. É. Ah, porque eu não tenho condição, que eu trabalhei ontem até 1 hora da manhã.
Pois é.
Ah, desgastei demais minha voz, mas não. A gente que é garganta de dragão, a gente tá aqui. Debaixo de sul,
eu tô parecendo Daniel Mota, pato rouco, mas tô aqui.
Tá aqui, né?
É.
Daniel Mota dos rodoviários.
6 horas mais 16 minutos. Vamos ouvir o povo falando.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, um rapaz aí da bancada. É, realmente, Fábio, é verdade, viu? Essa questão do lixo. Ontem mesmo aqui no São Gonçalo, o caminhão não veio pegar o lixo. O lixo está todo aqui, né? Acumulando para hoje, como de hoje. E aí a gente tá aqui, né, esperando a limpeza aparecer. Enquanto isso, fica dando mosca, o mau cheiro, como sempre, né? E a cidade cheia de lixo, na verdade. Outra questão também, Fábio, é os postos de saúde. Tá faltando muitos remédios. Eu mesmo que pego remédio para diabetes. Tem remédio, quando a gente chega no posto, a gente não acha remédio. E tá complicado, viu? Bom dia para vocês aí, viu?
Informação, valeu meu irmão, obrigado. Mais informação sobre ônibus, hein? Quero sua participação. Salvador é a cidade mais suja do Brasil. Salvador é a cidade mais suja do Brasil. Acabo de receber informação de que os ônibus podem ter parado de circular também na região do Nordeste, tá? Por causa dessa operação. Então teríamos aí atenção motorista por aplicativo. Nordeste de Amaralina e Macaco, região do Tancredo Neves, dois complexos grandes, os dois condomínio do CV, nesse momento estariam sem ônibus, tá?
Condomínio do CV, é?
Como é?
Condomínio do CV, né?
É, um complexo que é do CV. É,
não, então, virou condomínio, é verdade. É,
virou um condomínio, mas essa é a grande realidade, tá? Essa é a grande realidade. Aqui no YouTube da BNews TV, as mensagens da galera, obrigado, hein? Muita gente mandando mensagem. O Valdir diz, Fábio Magrini, juntos, falta de educação e falta de coleta da forma correta. Todos sabemos, né, o que é que tá acontecendo. Valeu, obrigado a você, meu irmão. Valeu, Valdir. Mais mensagens aqui chegando. Socorro Brasil diz, manda a CM agora ir lá fazer vida em Tancredo Neves. Pois é, quero ver aquilo que eu disse. Nem o governador Jerônimo, nem o candidato a Semi Neto, nenhum dos dois tem a receita para acabar com essa agonia. Nenhum dos dois. É, Marcelo Teclas, abraço, meu irmão. Bom dia, Fábio, toda a bancada. Noite de terror aqui em Tancredo, de 2h30 até 5 horas da manhã. Cadê a polícia nessa zorra? Aí o que eu disse. Cadê os disparos? O tiroteio aí que eu mostrei. Tiroteio que tem um morto, tem um corpo lá na frente de uma escola. Provavelmente essa escola não vai ter aula hoje. Provavelmente é escola sem aula hoje. Já já nosso querido Cabelinho vai estar lá. Se a polícia não vai, Cabelinho vai, tá? Vamos lá, Luciano Bastos manda aqui mensagem. Infelizmente o prefeito abandonou a cidade pensando na campanha estadual de Neto. Buraco, lixo, precariedade do transporte. A comparação com João Henrique é inevitável. Volte a governar, prefeito. Tá vendo você, prefeito? Volte a governar. Mais mensagem chegando aqui. Gilmar Magalhães, Marinaldo também, galera mandando bom dia. É, Gilmar Magalhães, na entrada da 2 de julho, sentido Cajazeiras, BR, cheio de buraco. Valeu, meu irmão, um abraço pra você. Vamos lá, daqui a pouco eu volto pro YouTube. Eu vou voltar a ouvir o pessoal. O nosso querido Júnior tá dizendo aqui: Fábio, manda um abraço pra Thaís da TL Massoterapia. Valeu, irmão, um abraço pra ela aí. Um abraço também para meu amigo Juninho. Juninho mandou um áudio aqui, vamos ouvir.
Bom dia, Fábio Magrini, Luiz Guilherme, todos os ouvintes da Itapuã FM, que Deus abençoe nosso dia. Meu leão brocou, viu, Fábio? Sei que você tá de boca torta aí, mas meu leão brocou. Aceita que dói menos, painho. Chegando na Feira de São Joaquim agora, para pegar todas as verduras, tudo fresquinha, para poder fazer nosso cozido amanhã. Pode sortear um cozido aí, pai, para duas pessoas para amanhã. Valeu, gente, tamo junto, Deus abençoe nosso dia. O feijão da Fará, todo vapor amanhã, viu? Toda quinta-feira cozido, sexta comida baiana e sábado a partir de 7 da manhã nosso delicioso feijão.
Valeu, meu irmão, um abraço pra você, hein? Um abraço pra você, Juninho, do feijão da Fará, valendo cozido hoje, viu, Tássio Calda? Pode anotar aí, tem cozido hoje. Vamos lá, porque eu tô preocupado com as situações desses confrontos, dessa operação. A gente precisa deixar o nosso povo muito bem informado. Tô preocupado com o buraco, com a cidade de Salvador abandonada. Cidade do Salvador completamente abandonada, com lixo, com buraco, com problema nas ruas, hein? Cadê o prefeito dessa cidade? 6h21, bota o povo pra falar.
B News agora. Bom dia, bancada Ben News, Fábio Gomes e Magrini. E ao que está aí cobrindo as férias de Luiz Guilherme e a todos os ouvintes, que Deus abençoe nosso dia. Fábio, acabei de ouvir aí você falando aí, né, do tiroteio lá no bairro do Macaco, né, em Tranqueiro Neves. Aí, sabe o que eu fico observando? Você acabou de falar que tem um corpo lá, né? A população, nesse momento, não faz nenhum tipo de manifestação. Aí, quando a polícia entra e mata um vagabundo, sabe o que acontece? Tem manifestação para tudo é lado, entendeu? Então, a própria população, às vezes, ela mesmo se torna refém de algo que ela poderia ajudar a polícia a combater. Você está entendendo? E é por isso que nós vivemos essa impunidade em nosso país, porque as autoridades não estão nem aí para a segurança pública. Aqui é Roberto de Arambepe.
Perfeito, Roberto. Um beijo no seu coração. Obrigado por contribuir. Olha, eu sei. E você que é mãe, que é pai, que é avó ou avô, você também sabe. Quando a criança da gente precisa de ajuda e a gente não sabe por onde começar, dá um frio no coração que é difícil de explicar. A Clidal Mais existe exatamente para isso. É uma clínica especializada em neurodesenvolvimento infantil, fisioterapia, fonoterapia ocupacional, psicologia e neuropediatria. Tudo num só lugar, equipe integrada, e é importante dizer, atendem pelo Unimed. Está em Salvador com 3 unidades, além de Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Siga @ Clidal Mais no Instagram ou chame no WhatsApp 987795050. Você não precisa passar por isso sozinho. Bom, agora sim, eu estava dizendo que eu estava preocupado com a situação dos ônibus. Tiroteio pesado no complexo de Tancredo Neves. Agora operação no complexo Nordeste e Amaralina. Recebi informação de que os ônibus também podem parar de circular por lá. Meu amigo Dom, que é um cara competentíssimo, já está aqui na linha, já nos atendeu. Dom, o que é que tem de informação? Tiroteio em Tancredo Neves. Operação da Polícia Civil no Nordeste. Como é que está a situação dos ônibus nesses dois grandes bairros, hein, Dom? Bom dia.
Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos naquela apreensão, né? Está tendo operação da Polícia Militar, o qual esses bairros são bairros bastante complicados, principalmente quando se fala de mobilidade. O Vale das Pedrinhas só tem uma saída, que é no final de linha. E nesse momento tem viaturas paradas lá e pro motorista fazer até um retorno e levar os passageiros, tá muito difícil. Então já estamos avaliando a possibilidade de tirar os ônibus desse final de linha. Já entramos em contato com a CEMOB, já entramos em contato com o sindicato, estamos fazendo a avaliação.
Então, por enquanto, dentro do Nordeste, os ônibus estão entrando ainda, é isso, dentro do Vale das Pedrinhas, Dom?
É, exatamente. Agora, no Tancredo Neves, o abastecimento lá foi suspendido.
Que horas vocês suspenderam essa circulação dos ônibus? A notícia é que desde 2:30 da manhã tem tiroteio no local, Dom.
É, exatamente, Fábio. Desde as primeiras horas da madrugada, Tancredo Neves está sem ônibus. Teve um tiroteio intenso lá nas primeiras horas da madrugada. Rodoviários foram avisados pelos próprios moradores do bairro que era para suspender o atendimento. Inclusive, teve um ônibus que teve que voltar de ré.
Vocês, qual é a previsão? O que é que vocês esperam para poder voltar ao normal em Tancredo Neves? Tem que dar mais um tempo? Como é que vocês agem dessa maneira, hein, Dom?
A gente tem que fazer uma avaliação, porque o nosso maior patrimônio nesses bairros são a vida dos trabalhadores e são a vida dos passageiros. Enquanto não temos uma sensação plena de segurança, não dá para os ônibus voltar à normalidade nesses bairros.
Você consegue informar qual é o ponto exato e onde é que o povo está pegando ônibus ali em Tancredo Neves? O que é que prejudicou exatamente, Dom?
No Tancredo Neves, o plano B é deixar... É deixar um pouco mais atrás, onde tem um conjunto ali.
O conjunto ali perto do Arvoredo.
Isso, no Arvoredo. A gente deixa os ônibus no Arvoredo.
Pronto. Obrigado, viu, Dom? Vai me mantendo informado. Qualquer coisa, a linha tá aberta pra vocês aí, tá?
Valeu, Fábio. Valeu a todos os ouvintes. Bom dia pra todos vocês.
Tá aí. A nossa preocupação. Obrigado a Dom Magrini. Sem ônibus em Tancredo Neves e Vale das Pedrinhas também. É provável que os ônibus parem de entrar.
Realmente, né? Complicado a situação do trabalhador no amanhã, né? De véspera de feriado, de quarta-feira. E a população num dia complicado com chuva, né? Dia chuvoso.
E a previsão então, é de mais chuva ainda.
De mais chuva, sair de casa, ter que se deslocar para bastante, uma distância muito grande, porque na região do Macaco, aquela questão ali do Tancredo Neves, os ônibus parando lá no Conjunto Arvoredo, acaba sendo um transtorno muito grande de deslocamento, né? Tomara que não caia a chuva do jeito que está previsto, para não atrapalhar também o deslocamento da população no início da manhã desta quarta-feira, Fábio.
Mais mensagem chegando aqui.
Fala, Fábio, bom dia. Aqui é a Liliane falando aqui de Fazenda Grande do Retiro. É a mais pura verdade, viu, Fábio? Salvador realmente é uma pocilga, mas também vamos combinar, viu? A falta de educação das pessoas é muito grande, entendeu? Não é só porque Salvador tá cheio de lixo, não. E as pessoas estão, os moradores não estão colaborando. Então é bem isso. Eu concordo com que esse rapaz aí denunciou realmente, viu? E Fábio, quero ver quando você for narrar os Jogos do Bahia, você vai amanhecer rouco desse jeito. Tu tem que procurar o fonoaudiólogo, rapaz. Hoje abraço.
O Bahia não faz gol, como é que eu vou chegar rouco? Tem que procurar fonoaudiólogo não, minha amiga, é trabalho. É fonoaudiólogo não resolve pra quem trabalha de manhã, de tarde, de noite, não. Isso aí é acúmulo de trabalho, mas tá tudo em paz. Não tô reclamando, não, tô bem. Eu preciso de nada. Tá tudo em paz, tá tudo tranquilo. Vamos lá, 6:27. Vamos, outro povo pra falar.
Bom dia, Benilz. Bom dia, Fábio Gomes, bancada. Antônio do Uruguai. Uruguai aqui, ó, sem coleta de lixo. Há dois dias. Dois dias que não tem coleta de lixo. É verdade mesmo. E nos postos de saúde também não tem remédio, viu? Vamos cobrar aí desse prefeito aí que se diz pivete do Calabar. Enganador do Calabar. Vai lá, chegue lá no Calabar e diga que o pivete de lá, ele vai ver o que vai receber, se for sozinho ou com um ou dois segurança. Bom dia, Antônio do Uruguai.
Uma informação importante aqui, Fábio.
Valeu, Antônio. Antes dessa informação, Magrini, o Domi diz aqui, Fábio, Engomadeira também suspendeu o ônibus até segunda ordem. Engomadeira, que também faz parte do complexo de Tancredo Neves, também suspendeu o ônibus até segunda ordem. E o Messias, que também é rodoviário, também é do sindicato, diz que já voltou para o final de linha, um atendimento vai se normalizando dos ônibus em Tancredo Neves.
Exatamente, Marcelo Inaim, que é nosso ouvinte aqui, disse que está em Tancredo Neves agora, na rua direta do Tancredo Neves, e disse que sair agora do Arvoredo, tudo normal, preposto avisou aqui ao pessoal do ponto que já ia normalizar.
Graças a Deus, Surdão tá aqui dizendo, tô ligadinho, valeu, irmão. Mais mensagens aqui, Vulvieira, GC, rapaz, onde vamos parar com tanta violência no estado? Matheus Muniz, saudações rubro-negras, Clarinha tá retada hoje. Márcia Reis, bom dia, tô ligada na melhor programação da reportagem. Márcia de Berlim, valeu. J. Soul Black, bom dia, os presentes da bancada, que tenhamos um dia de paz, valeu. Jorge Dias, Fábio, bom dia a todos, na sua humilde opinião, quem termina o brasileiro na melhor colocação, Bahia ou Vitória? Bahia, se fosse o campeonato direto sem parar pra Copa, é possível que nessa crise aí o Vitória levasse a melhor.
Passasse, né?
Mas parou pra Copa, 50 e lá vai fumaça de dias aí pra organizar. O Bahia vai trazer pelo menos uns 4 reforços aí, é o que eu tenho como informação, já tá na hora do bloco do esporte, inclusive, então a minha informação que eu tive foi essa. O Vitória não tem o mesmo poderio para reforçar. Então a tendência é que o Bahia saia dessa draga, dessa crise e vai para o mercado. Então eu acho que o Bahia, como tem melhor time, uma finança melhor, eu acho que o Bahia para na frente do Vitória. Tá certo? Vamos falar de futebol? É hora de falar do Rubro Negro. Bota o hino do Rubro Negro aí. Hino do Vitória para poder a gente trazer informações. Vitória campeão do Nordeste. Bota a vinheta dele.
Reinaldo Oliveira.
Bom dia, Reinaldo.
Salve, salve, Fábio Gomes, um abraço pra você, um abraço pra galera que tá ligada aí no BNews agora, primeira edição. Já podemos dizer, né, Fábio, Vitória já botou uma mão na taça. Eu não vou dizer que já é o campeão, porque na fase anterior, Fortaleza, que tinha perdido para o Sport dentro de casa, conseguiu reverter fora de casa e ganhou do Sport na Ilha do Retiro por 2-0. Mas o jogo de ontem mostrou que o Vitória vem forte nesta decisão que vai acontecer no sábado. O jogo de ontem, sem muita emoção no primeiro tempo, a emoção de fato ficou para a segunda etapa, onde o Fortaleza abriu o placar com um chute do Vitinho, o Vitória empatou o jogo em uma cobrança de pênalti do Renato Kaiser e ganhou o jogo com um chutaço, um golaço do Diego Tárzia. Rubro-negro que teve ainda um jogador a mais para essa partida de ontem e conseguiu fazer o resultado ali nos minutos finais. Vitória agora pode empatar o jogo do sábado, que será o campeão da Copa do Nordeste edição 2026. Pro jogo de sábado, o Vitória não vai perder tempo, tá? O time que viajou ontem de madrugada, de ontem para hoje, por volta de 1h50 da manhã, chegou já em Salvador, já liberaram os jogadores, só vão se reapresentar na quinta-feira, aí sim o Jair Ventura vai dar início à preparação para o jogo de sábado. Para esse jogo, o Vitória não terá Nathan Mendes, jogador teve uma LCA no joelho, está fora da temporada, vai ter que passar por cirurgia, não vai ter o Baralhas mais uma vez com uma lesão na posterior da coxa e é bem provável que fique também sem o Nathan Mendes, mas vamos aguardar, claro, esses dois dias que vamos ter de treinamento, que é a quinta-feira e também a sexta-feira, quando os jogadores ficarão concentrados, para a gente saber de fato quem vai poder jogar para esse jogo. Beleza? Um abraço para você. À noite a gente traz mais informações dentro do Arena Futebol Itapuã.
Vitória! Valeu, 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 Reinaldo. 6h33, Vitória campeão do Nordeste. Desde medo, meu irmão. Que medo é esse pra dizer que o Vitória já ganhou? Ah, tá achando que é? Porque o Sport, quem é o Sport perto do Vitória, meu irmão? Esqueça. Aqui no Barradão, pode ser quem for, é pau no Flamengo, não vai dar pau no Fortaleza. Vai ganhar de novo. E aí o Fortaleza vai sair pro jogo, vai tomar uns 3 aqui no Barradão. Pode anotar.
Ó, Everton Bruno já me mandou mensagem. Já tem tudo organizado aqui, só é você dizer a hora que você quer que a gente relembre os momentos de emoção dos gols do Leão, do nosso Colossal.
Daqui a pouquinho a gente vai, vamos embora, 6h33, é hora de falar do Bahia. Bota ele aí com informações do Tricolor. Bom dia, Valença!
Muito bom dia, Fábio Gomes, bom dia a você, Cláudio Magrini, bom dia a você, ouvinte da Itapu FM. O Bahia, como todo mundo sabe, está de férias, né? Mas eu vou fazer um aqui de plantão médico e trazer as últimas informações vindas do departamento médico do Tricolor com alguns jogadores que acabaram sentindo contusão, estando entregues ao departamento médico no período antes das férias. Vou começar com o Kike Oliveira. Kike Oliveira deixou a partida contra o Botafogo no início do primeiro tempo, foi substituído, fez exame médico e aparentemente nenhum tipo de lesão foi detectada. Então o jogador vai fazer seu tratamento, mas não chega a preocupar tanto assim em relação ao seu retorno. Outra situação que chama atenção é de Juan Pablo. Juan Pablo, viu, Fábio? Esse jogador aí, ele já está na fase final de recuperação, já está tudo certo e vai pegar ritmo de jogo agora com o time sub-20. O time sub-20 não vai parar por conta da Copa do Mundo, então o Juan Pablo vai pegar ritmo de jogo aí para quem sabe virar opção para o técnico Rogério Ceni após a Copa do Mundo. Léo Vieira, goleiro, passou por intervenção cirúrgica, esse aí só volta a atuar no ano que vem. E com isso, seu vínculo com o Tricolor deve ser estendido, né? Já que o jogador ainda vai se recuperar da lesão que ele teve no joelho, cirurgia e tudo mais. Então, esse é o boletim médico do Sport Clube Bahia, que segue de férias. Especulações vão acontecer e vão aparecer de, vamos dizer assim, um monte, né? E a gente volta à noite no Arena Itapuã, trazendo as informações do Tricolor de Aço. Valeu, Fábio, um abraço e até amanhã.
Valeu, Valença! 6h35, até amanhã não. Até amanhã, comigo é amanhã, né? De noite você tá aqui, mas é até amanhã comigo, né? Desculpe, você tá certo, eu tô errado. Grande Marquinho Valença, o homem que sabe tudo do tricolor. A gente volta pra poder falar com o povo, 6h36.
É. Mérito do Vitória, mérito do juiz. ABC, Ceará e agora o Fortaleza. Mérito do Vitória. O mérito do juiz. Júlio Vilas Claras.
Vou colocar o primeiro gol do Vitória, mas lembrar aí, viu? Deixar claro que o Vitória foi beneficiado ontem, sim, tá? Quando é roubado, a gente briga aqui, a gente grita. E ontem achei patético o treinador do Vitória e parabenizar a arbitragem. Porque ele parabenizou a arbitragem por causa do pênalti. O pênalti foi pênalti, isso aí não tem discussão. Mas você não pode parabenizar a arbitragem por causa de um corte. Você tem que fazer o corte geral do jogo, pô. Então, quando a gente briga por lisura no futebol, a gente não pode dar uma entrevista por conveniência. Vitória foi roubado várias vezes, principalmente no brasileiro. Aí o que é que acontece ontem? Um erro de arbitragem. Houve um erro, sim, a expulsão não era pra expulsão, ponto. Não era pra expulsão. Fortaleza foi prejudicado, sim. Ah, você vai dizer assim, dane-se, eu quero que o Vitória seja campeão mesmo, beleza. Mas você dizer que não foi, você tá tapando o sol com a peneira. Não existe mais negócio de último homem, tá? É o tal dos 4 Ds aí. Então, o Vitória ontem foi beneficiado, acabou, não tem discussão. O pênalti não tem discussão, foi muito pênalti. Ah, foi sem querer, a mão tava, bateu, ele tava com a mão aberta, foi pênalti. Mas a expulsão não era pra expulsão. Ah, se fosse expulso, o Fortaleza podia ganhar o jogo? Podia. O Vitória podia virar? Podia. A gente não sabe o que, é que ia acontecer. Mas foi um lance capital e isso aí não tem como a gente deixar de discutir. Então, pra mim, foi patético o treinador do Vitória dizer aquilo. Mas vamos, quer falar, Tássio? Então tá, vamos ouvir o gol do Vitória aí primeiro, se é que teve voz, vá. Fábio Gomes. Olha o cruzamento, segundo Paulo, a chance é cabeçada, pra fora! O Kaiser ganhou do goleiro, ganhou do Brits e ganhou o escanteio. O VAR chamou! Itapuã! É pênalti!
É pênalti pro Vitória, tá marcado, né? A bola pegou no braço do Brits.
Fábio Gomes!
Vai pra cobrança agora o Kaiser! Fizeram todo o esquema pra atrapalhar a cobrança. Autorizado pelo Kaiser, ou pelo árbitro. Kaiser, toma posição, correu, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Vitória! Kaiser! Fechou o olho e soltou um foguete! João Ricardo até foi nela, mas ela foi rasteirinha! Gol do Vitória! Gol de artilheiro! Gol de Kaiser! Lei do ex, Reinaldo!
Lei do ex! Bateu muito!
Valeu! Tá aí o primeiro gol, já o da virada! Já o da vitória, o gol do título do Leão, sai daí não. Vamos lá, 6h39, cabelinho já tá aí. Vamos jogar cabelinho no ar aí, mas bota mais um áudio.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, Fábio Gomes. Bom dia, Magrini. Bom dia, bancada. Grande operação aqui no bairro da Federação. Na rua Ferreira Santos, né? Fechado de polícia. Policiais da Rondesp e da Polícia Civil. Logo aqui na subida aqui na Cruz Garibaldi, sentido Ferreira Santa.
Aí, só pra deixar claro, é a mesma operação do Nordeste, tá? Essa aí é a mesma operação do Nordeste. Eles estão cumprindo mandados de prisão e essa região da Federação também tem mandados a serem cumpridos. Então não é uma operação diferente. Obrigado ao nosso ouvinte. É só mais um alvo que está sendo cumprido na Ferreira Santos, tá? Obrigado, meu irmão. Tamo junto e misturado, tá certo? Vamos lá. Cabelinho, ele já tá na área, circulando nas ruas da cidade. Bota aí a vinheta do Repórter do Povo.
Cabelinho, cabelinho. Ai,
Bom dia, Belo!
Maravilha! Salve, salve, meu querido Fábio Gomes, Tássio Caldas, meu querido Cláudio Magrini, e a você que tá aí do outro lado, sintonizado, sintonizada, você que tá aí ouvindo pela nossa frequência 97,5 e também através aí do canal do YouTube. Dá um like aí, compartilha, espalha para todo mundo que o programa é Ben News Agora, primeira edição. Olha, Fábio, manhã de quarta-feira, chuvosa na capital baiana, já chove desde a madrugada. Nesse momento, a gente começa a pegar aqui a região do Dique do Tororó, inclusive, Fábio, ali perto do posto Menor Preço, aqui na região da Vasco da Gama, realmente condiz aí com o que você já falou e também o nosso ouvinte. Tinha quatro viaturas, duas da Rondesp Atlântico e mais duas da Polícia Civil, com certeza aí, né, a caminho aí dessa operação que está acontecendo também aí que você já falou. Olha, nesse momento aqui, região do Dique do Tororó, sentido Bonocô, trânsito muito intenso, né, alguns pontos de alagamento, mas nada que atrapalhe o trânsito, né, muita cautela, meu amigo motorista, pista molhada, atenção redobrada. Já estamos a caminho aqui, Fábio, né, de Tancredo Neves, já a gente vai estar trazendo novidades ao vivo, né, parece que o ônibus não está operando na região de Tancredo Neves. Já então a gente vai poder trazer mais novidades ao vivo na manhã de quarta-feira aqui na capital Salvador, meu querido Fábio.
Valeu, obrigado, meu querido Cabelinho, já ele volta. E olha, nosso Guto Alves lembra aqui, viu, 8 anos depois de tremor, a resposta do Ministério Público Federal, desastre da mineração em Maceió. Tremor de terra revelou um dos maiores crimes socioambientais urbanos do país. Desde então, o Ministério Público Federal atua de forma contínua, técnica e resolutiva. Já essa notícia vai estar no bnews.com.br. Bnews que invadiu Brasília, invadiu Rio de Janeiro, invadiu Maceió, tem Bnews Natal, enfim, é o Bnews dominando o mundo. Beijo pra você, meu querido Guto Alves. Alô, meu querido Gui, do Tempero da Tonha, minha querida Tonha, um beijo no coração de vocês, melhor lugar pra almoçar na Centenário. Beijo, meu irmão. Vamos lá, 6h43, bota o povo, 14 presos, hein? Já temos 14 presos na operação. E o número vai subindo, 14 presos na operação, hein? E o número vai crescendo. Olha o que eu disse, obrigado, Bahia, obrigado pela confiança, pela credibilidade, hein? Obrigado por isso. E Lula... Perdão, Lula pode desembarcar na Bahia na próxima semana, hein? Notícia tá no bnews.com.br. O presidente é esperado entre os dias 11 e 12 de junho para a inauguração do Hospital Regional do Litoral Norte em Alagoinhas. A data ainda está sendo ajustada e, segundo a apuração do BNews, a visita é tratada como prioridade pelo governo estadual por causa do peso da obra para a rede pública da saúde do interior. A unidade será a primeira entrega hospitalar do novo PAC do Brasil. Tá aí, entrega de hospital, Lula pode vir pra Bahia, viu, Magrini?
É, rapaz, aí o povo tá em campanha. Campanha forte dos presidenciáveis, dos governadores, dos prefeitodores, que é prefeito com governador. É isso aí, gente. É, o Brasil tá numa verdadeira disputa eleitoral, né? Começou já a campanha eleitoral para muitos, então você vai ver aí presidenciáveis pousando aqui para fazer entregas, para aparecer, e vamos nessa, Fábio.
É, o Ricardo Porto me lembra que o tremor, na verdade, o terremoto foi no Chile, né? Mas houve o tremor, foi sentido também nessa região, como a gente disse, terremoto foi no Chile, 7.4 na escala. A filha dele mora lá há 13 anos, né? Um beijo pra você, Ricardo Porto. E olha, dessa operação, a justiça bloqueou 12 milhões e meio do Comando Vermelho. Será que o Comando Vermelho agora fica pobre, Maguinho?
Ah, com certeza não, né? É 12 milhões e meio.
É nada pra eles, né?
12 milhões e meio, Fábio Gomes. Você é maluco?
É a mesma coisa que a nota de 200 da conta de Maguinho. Muda pois nada.
Na minha carteira, a nota de 200 na minha carteira. Tá viajando, né? 12 milhões e meio pra essa galera aí, coitado. É esmola, filho.
Vamos embora. 6h45 é dinheiro de Big Big. Vai.
Bnews agora.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrini. Bom dia essa galera aí do Bnews aí, da Itapuã FM. O Fábio, eu tava aqui olhando aí essa situação dos professores, né? Que diz que pode estar em greve. Beleza, tranquilo. Aí só quem se prejudica é os professores e as crianças que estudam. Mas em um ponto eu vou dizer, né? Eles estão certos
entendeu? Que faz um acordo com ele e não compre. Então é isso mesmo. Aí vem Neto e fala que a segurança de São Paulo, sei da onde, é melhor do que da Bahia. Em termos de saúde, em outro lugar é melhor do que na Bahia. Que ele quer vir pra Bahia, que ele quer mostrar na Bahia como é que se faz. Pra quem é Neto pra falar nada, pá? Olha o prefeitinho dele aí, ó, o que tá fazendo na Bahia. Entendeu? Nós temos um colégio ali no Curralinho que até hoje a obra foi parada e ninguém corre atrás. Nem governo do estado, nem o pessoal da prefeitura aí, o prefeito, com a equipe dele. Ninguém faz nada, pô. Esse colégio tá lá, ó, fechado lá. Fecharam um aqui no Marbaque, Boca do Rio, subindo aqui em Marbaque. Entendeu? Teve que botar os alunos para outro colégio, que as mães agora tem que pagar carro para levar os alunos. E agora, e esse aí que tá parado. Um colégio que parece até que é um estádio. Entendeu? Tá lá parado. Aí vem a Semi Neto dizendo que ele vai fazer. Vai fazer o quê, rapaz? Você vai fazer nada, seu mentiroso. Tenha um bom dia. Aqui é Val.
Calma, Val. O povo da bronca, viu, Magrini?
Povo chateado. Tem escola realmente fechando. A situação de algumas escolas se confunde muito com a situação do transporte público, velho. Porque tem escolas que fecham e tem que deslocar alunos para regiões que realmente são distantes, né? E muitas vezes, Fábio, com essa questão da violência, você tirar um aluno de um bairro hoje para mandar para outro bairro é um risco muito grande. As mães ficam preocupadas. É um terror na vida do estudante e dos familiares.
Mas Bruno Reis disse que vai dar mais de 700 mil votos a Neto aqui. O que é que o povo acha? Ele consegue dar mais de 700 mil votos em Salvador a Neto? O que é que o soteropolitano eleitor acha dessa declaração? Me diga. O que é que acha? Me conte. Hã? É isso que eu quero saber. 6:48, Tássio, pega essa notícia que o Guto tá pedindo pra gente trazer aí. Vamos lá. Pega aí essa notícia aí que o Guto quer pra poder você ler, que eu tô sem voz. E aí a gente traz. Traz essa notícia pra gente aí, por favor. Vamos lá. Me ajude aí.
Vamos lá.
Vá lá, se organize aí que a gente vai colocar um áudio aqui. Vamos nessa.
B-News agora.
Bom dia, seus fanfarrões. Anderson Viana. Bom dia, Magrini. Bom dia, Fábio. Bom dia, Tássio. Vocês deram férias ou demitiram o Guilherminho, rapaz? Cadê Guilherminho? Ô Fábio, deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Eu presenciei aqui um fato aqui que por pouco não aconteceu um acidente aqui em frente ao Parque da Cidade. Pra quem vem da Avenida ACM, sentido Pituba, naquele primeiro retorno ali, tem a divisória da pista, né? Pra quem vai pela pista da esquerda, pra quem vai fazer o retorno e a pista da direita. Só que na pista da esquerda, irmão, na pista do entre a esquerda e o retorno, tem um pedaço de passeio. Rapaz, o cara vinha ali, rapaz, que quase ele bate ali. Se ele bate com a roda ali, ele capota o carro. Pede aí a Transalvador pra botar aqueles conezinhos de borracha lá, que aí o cara vai ver aqueles conezinhos de borracha em cima lá, preso lá, ele já sabe que ali é um guarda-reio, um passeiozinho. Um abraço, um bom dia.
Valeu, meu irmão, obrigado, um abraço pra você, bom dia, obrigado aí pela informação. Vamos lá, notícia envolvendo a Braskem aí. Vamos trazer informações, Tássio Caldas. Vamos o Benils acompanhar de perto. Venha, Tássio.
Vamos lá, Fábio, vamos lá falar aqui de um posicionamento do Ministério Público Federal. 8 anos depois do tremor, a resposta do MPF ao desastre da mineração em Maceió saiu. Em março de 2018, um tremor de terra chamou a atenção dos moradores do bairro do Pinheiro, em Maceió, Alagoas. O que parecia um evento isolado revelou nos meses seguintes um fenômeno silencioso que se desenvolvia há mais de 4 décadas no subsolo da capital alagoana, provocado pela exposição de salgema. Estudos oficiais e laudos técnicos comprovaram
que a atividade de mineração causou a subsidência, né, o afundamento progressivo do solo em 5 bairros, levando ao colapso de imóveis, a retirada à força de milhares de famílias e a ruptura de comunidades inteiras. Desde o início da atuação, o Ministério Público Federal mantém diálogo constante com a comunidade atingida, realizando reuniões, escutas públicas e atendimentos individuais e coletivos. A escuta qualificada das demandas sociais tornou-se eixo estruturante da atuação institucional, orientando tanto medidas judiciais quanto soluções negociadas. O caso vem sendo acompanhado por um grupo de trabalho do Ministério Público Federal, hoje composto pelas procuradoras da República, Júlia Cadete, Juliana Câmara e Roberta Bonfim, que atuam em diversas frentes: ambiental, urbana, social, cultura e criminal. Muitas vezes a atuação é feita de forma integrada com a Defensoria Pública da União e com o Ministério Público do Estado de Alagoas. Ao longo desses anos, a atuação das instituições evoluiu de uma resposta emergencial para um modelo estruturado de responsabilização e reparação, combinando medidas judiciais com acordos extrajudiciais monitorados. A subsidência da região atingiu diretamente mais de 14 mil imóveis e levou à remoção de cerca de 60 mil pessoas da localidade. A prioridade inicial foi garantir a retirada segura dos moradores, assegurar as indenizações e exigir medidas imediatas de estabilização das minas geridas pela empresa Braskem. Integrante do grupo desde o primeiro ano de atuação, a procuradora da República, Roberta Bonfim, que acompanha o caso desde a fase mais crítica, falou o seguinte, abre aspas: quando os primeiros relatórios técnicos começaram a confirmar a extensão do problema, sabíamos que a resposta precisaria ser estrutural e de longo prazo. Não se trata apenas de indenizar imóveis, mas de enfrentar um desastre com impactos humanos, sociais e ambientais profundos e complexos. Fecha aspas. A partir do ano de 2019, a atuação do Ministério Público Federal ganhou desenho mais amplo. O foco passou a combinar medidas judiciais e acordos extrajudiciais monitorados com a obrigação técnica, social e ambiental impostas à empresa responsável, ou seja, a Braskem. Para a procuradora da República, Júlia Cadete, da área de tutela coletiva, a construção de soluções negociadas foi decisiva para o andamento dessa situação. Entre 2019 e 2024, foram firmados acordos com a Braskem que estruturaram a reparação. O acordo de indenização coletiva, feito em 2020, garantiu que a empresa assumisse a responsabilidade pela assistência à desocupação, realocação e compensação por danos materiais e morais. Mais de 18 mil acordos individuais foram formalizados, alcançando cerca de 99% das famílias diretamente atingidas. No eixo urbano, o acordo garante obras estruturais para recuperar a mobilidade da capital. O projeto inclui a abertura e a reforma de ruas, mudanças no trânsito e melhorias no fluxo de veículos e pedestres. Algumas dessas intervenções já começaram a ser entregues, criando novos caminhos para os moradores de Maceió. O objetivo é reorganizar as áreas afetadas e reduzir os transtornos causados pelo afundamento do solo, que acabou isolando determinados bairros da cidade de Maceió, em Alagoas. Já na área ambiental, o acompanhamento técnico permanece ativo. O acordo prevê monitoramento por no mínimo 10 anos das cavidades, grandes cavernas subterrâneas localizadas a mais de 900 metros de profundidade, formadas pela extração do salgema para a produção industrial. No ano passado, em 2025, das 35 cavidades exploradas, 10 haviam sido preenchidas com areia, 6 estavam em processo de preenchimento, 2 delas foram preenchidas em seguida, 6 tiveram preenchimento natural reconhecido devido ao desastre e 10 das 11 cavidades indicadas para pressurização foram tamponadas. Fábio, tem muita aqui informação, tá? É um conteúdo muito grande do MP. E aí, se eu for ler a matéria aqui na íntegra...
Não, vai, acesse, inclusive, aí bnews.com.br.
Tem porque... já essa informação lá.
Isso. E aí o bnews vai passar o dia todo com...
Repercutindo isso.
Repercutindo com várias matérias, com matérias especiais, sabe por quê? Porque isso é de interesse público do país. Uma empresa como a Braskem não pode destruir a vida das pessoas. Olha os bairros, quem tá no YouTube tá vendo as imagens de bairros inteiros abandonados. Bairros fantasmas, onde as pessoas tiveram que abandonar suas casas em virtude dessa empresa chamada Braskem. Olha lá as pichações, olha o prédio lá como ficou. Parece que foi atacado por um míssil, sabe, que fica cheio de buraco na parede, cheio de broca.
Cenário de guerra, né, Fábio?
Olha lá. Pois é, olha lá, somos vítimas da Braskem. A pichação dentro do, em um dos muros. O outro diz lá, descaso com...
O Pinheiro, bairro do Pinheiro.
O bairro do Pinheiro, exatamente. Então observe, ó pra isso, olha essa imagem de cima. As casas todas destelhadas, Magrinho. Então, veja que a Braskem, ela destruiu um bairro inteiro em Maceió. Inteiro. Um bairro chamado de Pinheiro, completamente destruído por essa empresa chamada Braskem. Então, o BNews vai continuar acompanhando. Acesse bnews.com.br, que hoje vai ser o dia todo de matéria especial. Mais um áudio antes do break. BNews.